Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Divaldo Lira Júnior, farmacêutico. Nós vamos conversar sobre os perigos dos medicamentos mal armazenados, né? Dr. Divaldo é farmacêutico com mestrado e doutorado em atenção farmacêutica pela USP, Universidade de São Paulo, e com especialização em comunicação farmacêutica paciente. Atua como professor de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica e farmácia hospitalar da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe e é coordenador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social da mesma universidade. Boa tarde, doutor Divaldo Lira Júnior.
Oi, boa tarde, Temisa.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
É um prazer todo meu.
Doutor, o senhor alerta aos ouvintes para que tenham cuidado com a maneira como armazenam medicamentos em casa. Segundo o senhor, se forem mal armazenados, eles podem perder parte do princípio ativo e não fazer o efeito aguardado, né? Doutor, por que que isso acontece?
Então, os medicamentos eles são instrumentos de saúde muito delicados. E por conta disso, fatores como a luminosidade, o calor, a umidade, eles podem influenciar diretamente na resposta terapêutica. Né? Toda vez que o medicamento é exposto a esses fatores podem, de alguma maneira, alterar a estrutura química das substâncias e, com isso, fazer com que ocorra uma modificação no efeito do fármaco.
O senhor pode citar exemplos mais comuns de medicamentos que perdem o princípio ativo se forem armazenados incorretamente?
Sim, com certeza. No caso, por exemplo, das vitaminas, elas têm alteração de cor e até da consistência dela. Ela fica amarronzada, ela esfarela. No caso da insulina, por exemplo, ela tem alterações uma mudança de fase. Então, ela fica meio líquida, meio sólida e, consequentemente, ela não faz bem para quem usa. Então, a gente tem que ter um cuidado mais... um cuidado redobrado no que diz respeito a questão da guarda desses medicamentos, porque eles realmente podem causar efeitos que podem ser deletérios ao paciente.
Agora, doutor, nós, pacientes, a gente consegue identificar os medicamentos que perderam o princípio ativo por serem armazenados incorretamente? Tem como a gente identificar?
Tem. Na maioria das vezes, não. Isso é o grande risco. Né? Em muitos casos, os medicamentos eles não são possíveis de a gente observar assim, essas alterações. Mas, como eu já falei, em casos como da insulina, em que a gente consegue, a olho nu, ver que uma parte que for sólida ou líquida, né? Muitas vezes isso acontece pelo paciente deixar o medicamento fora da geladeira e aí a proliferação de determinados micro-organismos. A gente pode ver isso no caso das vitaminas, como eu já citei anteriormente, que a gente consegue ver uma coloração diferente, uma consistência diferente. E aí, nesse sentido, quando a gente observa alterações no cheiro ou até a gente visualiza alterações de cor, então é importante que a gente não utilize esse medicamento, porque ele pode, como eu já falei anteriormente, causar mais dano do que benefício a esse paciente.
Agora, doutor, quais são os principais erros que as pessoas mais cometem ao armazenar medicamentos em casa? Quais são os principais erros?
Bom, um dos erros principais é que a maioria das pessoas costuma guardar os medicamentos na cozinha ou no banheiro, e esses locais não são adequados, porque normalmente eles têm muita umidade, têm proliferação de muitos micro-organismos. Por mais que a gente limpe, por exemplo, a cozinha muitas vezes, por conta do excesso de alimentos, às vezes micropartículas dos alimentos, fazem com que micróbios vão para lá para se alimentar, e esse mesmo micro-organismo que alimenta dos restos deixados na cozinha, ele também pode afetar o medicamento que é guardado de uma maneira inadequada nesses lugares.
Então,
Oi, pode falar.
Eu ia perguntar qual seria, então, a forma adequada, a forma correta da gente armazenar os medicamentos dentro de casa.
O ideal é você observar dentro da sua casa locais que são frescos, longe do calor e da luminosidade, que eles sejam, normalmente, a embalagem do produto deve ser bem tampada, protegida da umidade, de modo que eles fiquem menos expostos a esses fatores e, consequentemente, resguardem suas características e proporcionem o melhor efeito para o paciente.
Agora, doutor, existem remédios que a gente, vamos dizer que a gente tome e sobre um pouquinho. Nesse caso, a gente não possa guardar esse remédio dentro de casa? Existem medicamentos assim?
A gente tem que ter muito cuidado assim, com a, na hora que a gente faz essa guarda do medicamento que já foi usado. Por quê? Porque em muitas situações, eles mudam o prazo de validade à medida que a gente abre, certo? Eu posso fazer inclusive uma comparação com alguns alimentos, né? Tem alimentos que eles dizem assim, consumir após 3 dias após aberto. Então, com o medicamento, a característica é muito semelhante. O ideal é que a gente observe na bula se tem alguma recomendação específica para que a gente não guarde por muito tempo aquele medicamento. Por exemplo, xaropes e gotas nasais. Eles, depois que estão abertos, colírios, por exemplo, também, depois que eles estão abertos, eles não devem ser utilizados mais que eles não devem ser guardados por mais de 3 meses, certo? Por quê? Porque todo e qualquer líquido, ele passa pela influência de micro-organismos e de outros fatores que fazem com que ele não resguarde a sua estrutura química das substâncias, que resguarde a estrutura química das substâncias por um tempo mais prolongado. Então, a gente tem que ter um cuidado maior em relação a isso.
Agora, doutor, qual o perigo, né, de se usar medicamentos com a validade vencida?
Olha só, os medicamentos, o prazo de validade de medicamento, ele é calculado a partir de fatores como a guarda desse produto. A manutenção desse produto, ele só é possível ser resguardado se ele for consumido da maneira adequada, manuseado da maneira adequada e conservado da maneira adequada. O acondicionamento irregular desse produto afeta diretamente o seu efeito. Isso porque as substâncias, elas são estruturas químicas, e essas estruturas químicas, elas podem ser afetadas por fatores como, por exemplo, a umidade. Quando há umidade, há um fator que a gente pode considerar que é essa substância química passa por reações, reações de hidrólise, e essa hidrólise faz com que ocorra a alteração dessa estrutura química e a criação de uma nova estrutura química que não necessariamente vai fazer o mesmo efeito do medicamento. Então, os cuidados com esses medicamentos, eles têm que ser realmente muito grandes, porque se há uma alteração dessa substância, o efeito, evidentemente, ele é alterado.
Tá certo. Então, pode perder o efeito e pode também provocar reações perigosas, né, doutor?
Indesejáveis, exatamente. Eu posso tanto perder o efeito, quanto eu posso ter uma reação que não seja aquela esperada. Né? Porque a gente não sabe efetivamente qual é a substância que vai ser formada a partir da exposição dela à luz, à umidade, ao calor. Então, por isso que, como a gente não tem a certeza do que pode acontecer, o mais prudente é a gente tentar guardar esse medicamento no melhor lugar, da melhor maneira, para que a gente tenha a resposta que a gente realmente deseja.
Agora, doutor, uma grande preocupação é quando a gente tem um remédio que não vai usar mais, né? Como descartar esse remédio, né? Porque a gente pensa, vou jogar na pia, não pode, jogar na privada, não pode, jogar no lixo, não pode. O que, que eu vou fazer com esse remédio?
Isso é um problema grave que a gente tem que considerar. Né? Estima-se que no Brasil, por ano, mais de 10 mil toneladas de medicamentos que perderam a validade ou que já foram utilizados e que tem partes que podem ser descartadas, são jogadas no meio ambiente. Então, é importante que a gente busque na nossa cidade farmácias que possam fazer o recolhimento desse medicamento vencido, ou mesmo postos de coleta, normalmente ligados à vigilância sanitária ou a outros órgãos de saúde, que possam receber esse medicamento e nesses locais que se faça o descarte mais adequado desse produto. Né? Porque normalmente as farmácias, por exemplo, elas têm um convênio com empresas especializadas que fazem o descarte correto desse produto, não jogando ele nem nos afluentes dos rios e nem no meio ambiente de um modo geral. Então, com isso, a gente garante um descarte apropriado e, ao mesmo tempo, sem afetar o meio ambiente.
Maravilha. Doutor Divaldo Lira Júnior, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Espero conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Tá bom, Antônio. Eu agradeço a oportunidade. Nosso laboratório está à disposição. Então, sempre que precisarem, o Lepsis, ele vai estar disponível para ajudar vocês. Tá?
Com certeza. Vamos conversar muitas outras vezes, doutor. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde.